atenção. Existe um princípio que você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona. Então, o que a gente está fazendo agora de abrir os horizontes da galera de design e conhecer pessoas que estão ou em estúdio, ou então em grandes agências, ou então que tiveram contato com grandes caras, faz com que o conhecimento cada vez mais amplie, a gente consiga cada vez mais enriquecer não só a minha vida, não só a sua vida, mas o mercado. Isso é bom para todo mundo. Quando a gente começa a fazer com que o mercado entenda a importância do nosso trabalho, isso faz com que gere mais valor, não só para mim, não só para você, mas para o mercado, porque a gente também consegue ter mais voz e penetração com as nossas ideias, aonde a gente outrora só era o cara que desenhava ou que trazia o garoto do visual. Então, hoje a gente está com o Ricardo. Fala aí, Ricardo, tudo bom? Beleza. Como é que estão as coisas por aí? Esse ano já começou já agitado, né?
Esse ano começou bem forte, cara. Na verdade, esses primeiros dias foram mais devagar, mas, cara, de repente veio a chuva, cara. Junto com a neve veio a chuva de trabalho, que a gente adora.
Ah, aí tá nevando, não é isso?
É, aqui em dentro. Aqui é na Noruega, né? Pra quem não
Sim.
sabe onde eu tô, na Noruega aqui é o contrário do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, né? O Rio de Janeiro é quente, muito quente, é o quente para danar. E aqui é justamente o contrário, é frio, frio pra caramba ou gelo.
Caramba, Noruega. Não, aí o que acontece? Você é difícil sair de casa, não?
não, cara, né? Tipo assim, eu costumo dizer. Então, sou do Rio, né? O Rio acho que agora, dois dias atrás, deu sensação térmica de 53 graus. E, tipo, não tem o que fazer, cara. Você quer que entre, eu dizer, antes, você tá no sol, até na sombra, tu tá morrendo de calor. Agora, aqui, se você tiver com a indumentária correta, tiver com a roupa correta, dá pra levar de boa, assim. E todos os lugares que você entra são aquecidos. Então,
Legal.
eu acho que eu sofro mais no Rio do que aqui.
Não é porque você consegue fugir. E galera, junto com o Ricardo Badge, que a gente tem aqui o Fábio Soares. Fala aí, Fábio.
Fala aí, galera, beleza?
Cara, que é muito bom também começar com o Fábio, porque o Fábio tem umas sacadas muito legais. O Fábio é um cara muito de estratégia e, tipo, o Fábio tem uma coisa de análise de pessoas e de ambiente. É muito legal conversar com ele. Então, trazer o Fábio sempre para essas nossas conversas também ajuda pra caramba a extrair melhor de quem a gente está entrevistando. Beleza? Vamos lá, a gente vai começar então, Ricardo. A gente já teve um pouco da introdução aí na vinheta que a galera viu. Para conhecer um pouco mais de você, mas eu tenho algumas perguntas que vieram através do Facebook e através do grupo de mentoria que eu estou fazendo. Então, alguns dos meus alunos trouxeram algumas perguntas e a gente vai falar primeiro as perguntas e depois a gente vai passar para a tua trajetória, beleza? Então, vamos lá. Essa aqui é um pouco comprida, é da Samantha Desmond. Ela perguntou o seguinte: ela pergunta se você demorou muito tempo para se definir ou se posicionar na profissão, porque muita gente criativa não sabe bem o que escolher. Ela dizendo: eu mesma queria escolher tanta coisa que eu curto fazer e não me acho. Queria saber um pouco melhor como foi para você se definir. Cara, não, o que que eu vou fazer dentro de tudo aquilo que tem de construção visual, o que que eu quero mesmo fazer? Demorou para você sacar isso?
Então, é uma coisa que até hoje eu fico tentando descobrir. Porque, assim, normalmente quando as pessoas perguntam para mim o que que eu faço, eu costumo me intitular como. Eu não gosto tanto do jargão artista, sabe? Não, nada contra artista. Até me considero um artista, mas eu acho que a palavra generalista representa um pouco melhor aquilo que eu faço. Porque
Ah,
eu
sim.
sou, eu sou, eu tenho formação. Bom, não quero entrar no meu. Depois eu vou falar da minha trajetória e tal, mas minha formação é desenho industrial, de produto. E acabei caindo no 3D por causa dessa minha conexão com. Enfim, na faculdade e tal.
Legal.
E isso foi. Eu entrei na faculdade em 98, foi quando eu comecei mais ou menos com 3D. E 3D era uma coisa um pouco. Não vou dizer incipiente, mas era uma coisa que era difícil acesso. Depois de você aprender, né? Não tinha tanto lugar para você aprender. A maior fonte de instrução para mim na época eram livros que eu comprava da Amazon ali fora. E um site chamado de um amigo meu hoje, o Marcelo Souza, chamado 3donline.com.br, que é, se eu não me engano, a única fonte de informação que tinha na época de como compreender 3D, né? E também tinha uma lista de discussão lá bem famosa do meio. Então, eu acabei me adentrando nesse mundo 3D, aprendendo tudo. Eu sou um autodidata, como a grande maioria das pessoas que surgiram junto da minha época, sabe? Sim. Até porque, justamente pela falta, pela escassez. Então acabou que eu fui aprendendo todas as áreas, modelagem, texturização.
Demorou pra você se sentir, tipo, caraca, agora eu cheguei num ponto bacana?
Cara, eu acho que é um ponto que não chega nunca, na verdade, sabe? A tecnologia evolui muito rápido e você vai evoluindo junto com ela.
Não, mas assim, do start inicial, eu falo assim, cara, agora eu tô... Agora eu vou pro mercado, tipo, demorou do início do zero até você... Cara, agora eu vou pro mercado? Demorou quanto tempo, mais ou menos?
Olha, acho que demoraram 6 anos.
6 anos. Uhum.
Eu trabalho... Então, meu contato com 3D foi ali em 98... E em 2004, mais ou menos, eu estava já na Cigos e tal, numa posição um pouco mais alta na Cigos Fly.
Uhum.
E ali eu falei, cara, bacana, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa certa, sabe? Mas dentro de mim mesmo sempre ficava aquela coisa, caramba, tem tanta coisa para aprender ainda, sabe? Uhum. Então, só voltando à minha pergunta lá, eu acabei me tornando um generalista, como praticamente todos os artistas que tinham, ou profissionais que tinham na Cigos, que eram generalistas, que faziam de tudo, faziam... Uhum. Da modelagem até a pós-produção, sabe? Uhum. Passando por animação ou até por um pouco de rigging e tal, porque tem que literalmente, naquela época tinha que se virar nos 30. Né? Hoje uhum. o mercado está um pouquinho mais maduro, eu acho, então existem especialistas nesses estúdios maiores, mas uhum. me arrisco a dizer que nos estúdios menores continua com a galera sendo generalista mesmo, tem que fazer de tudo.
E eu acho que dá um pouco de experiência até pra você se tornar um especialista, eu acho que dá, né, essa coisa de você saber um pouquinho de cada coisa, até pra você depois ou gerenciar, ou mesmo se tornar especialista, mas você conheceu as outras pontas.
Eu acho que essa coisa também no comecinho é muito, muito essencial, né, cara, pra alimentar a gente, uhum. depende de definir alguns caminhos, né, e despertar o interesse por algumas coisas mais do que outras, é meio óbvio, assim, sabe? Uhum. É legal, né, sabe, naquela coisa você, embora você não seja muito, né, especialista, mas você tem aquele, tu é o canivete suíço, sabe,
sim,
aí depois de falar, não, quero ser, é isso, o caminho é esse aqui, e aí você vai, sabe.
E eu acho que acaba rolando sozinho, né, tipo, se você conhece um pouquinho de cada coisa, depois a parada
sim,
rola.
Sim, aparece pra você, né.
Eu vou te falar que tem um lado bom e um lado ruim, tipo, o lado bom é que, você nunca se entendia, né? Você está sempre fazendo uma coisa diferente todos os dias. Tipo, dentro da parte da produção 3D, você faz um pouco hoje de modelagem, amanhã você faz um pouco de animação. Então, você nunca fica só... Por exemplo, um cara que faz só rig, né? O cara faz rig o dia inteiro. Uhum. O cara vai ficar... Pô, o Mega Blaster das Galáxias. Mas ele vai fazer rig o dia inteiro, sabe? Eu acho que isso... eu não consigo me ver fazendo isso. Eu prefiro... Eu não vou ser... pode falar palavrão aqui?
Assim, você é o cara da comunicação, você que tá comunicando, cara, tu é o dono da bola.
Se for em português, pode, mas... tá, Ricardo? Se for em português, pode.
Você vai ser fodão do rig, mas você vai fazer um rig legal. Uhum. Você não vai ser o fodão da modelagem, mas você sabe se virar a modelagem, sabe? Então, uhum. Eu acho o lado bom. O lado ruim é que fica sempre aquela insegurança, né? Isso eu posso falar de outros artistas também, até meu ex-chefe, um amigo meu, o Roy, que está hoje na Industrial Light and Magic, né, fazendo o filme dos Vingadores, ele mesmo fala, cara, tem um complexo de, tipo, eu tô enganando todo mundo que eu sou bom quando eu não sou, sabe?
Síndrome do impostor, a gente já falou isso também um tempinho atrás.
Síndrome do impostor, exatamente. Eu acho que isso é bem comum nos generalistas, porque a gente joga em todas as posições, mas a gente não é Mega Blaster de nenhuma, sabe? Então, é aquele conflito interno o tempo todo.
Saca, assim, eu tenho conversado muito com a galera e, tipo, esse é um dos principais problemas das áreas de criação, tanto design quanto modelagem, quanto comunicação em geral. Cara, acontece muito isso. Isso é ruim, porque se a pessoa não tem confiança naquilo que faz, ela também tem dificuldade também de vender.
Então, absolutamente.
Cara, então, cara, é incrível. As pessoas têm que confiar. Nem confiar, mas, cara, se tá dando certo o que você faz, é porque você é mínimo. Não, eu tô falando que você é o mais incrível de todos, mas, cara, você é minimamente bom, sabe? Então, tem que se confiar um pouco mais no seu próprio talento também.
Exatamente. Isso vem com o tempo, né? Conforme você vai fazendo mais trabalhos e você tendo um feedback positivo, é o que eu te falei, né? Depois de 6 anos, eu falei, pô, tô aqui nascido, porque na época era, sei lá, um dos top 3 estúdios do Brasil inteiro, né? Mas não, internacionalmente.
Posso falar, cara? Assim, eu lembro que quando eu era moleque, que eu fazia também 3D e tal, quando comecei, eu também era que nem você, cara. Eu pegava 3D, fazia textura pro cara que modelava 3D, eu fazia embalagem, fazia ilustração, fazia fotografia. Então, tipo, na agência onde eu trabalhava, era muito legal que tinha muita galera novinha que queria, sabe, abraçar o mundo. Isso é legal. E a gente olhava pro portfólio da Sigus e falei, cara, que maneiro, eu quero conhecer esses caras um dia. E aí eu tô aqui conversando com o Ricardo Médico, que eu falei, legal. Caraca, mano. Não, e todo mundo que é mais ou menos da minha época, que começou,
conhece,
cara.
Referência, né?
Cara, eu falei, cara, eu quero fazer essa parada, sabe? Tipo, e teve uma época que eu tava focadaço em 3D, porque eu falei, cara, eu quero fazer isso por causa do trabalho de vocês, entendeu?
Não, a Sigus foi um capítulo bem legal na computação gráfica brasileira, eu acho. Até quando a Sigus fechou, pessoas fizeram. Eu já não estava mais no estúdio, né? Uhum. Isso é em 2008. Não, eu tô completamente maluco, cara. 2008, sim, tá certo. Eu sou
filho já. Cara, tá que nem eu, só não sou assim, não.
Eu tô vendo demais, tipo, tinha gente fazendo podcast sobre o fechamento da Sigus, sabe? A Sigus era realmente uma grande família, assim, sabe? Uhum. As pessoas que entravam. Raríssimas foram as pessoas que saíram, sabe? Foi muito especial, foi muito legal. Sou muito feliz de ter feito parte da história da Sigus e da computação gráfica brasileira nesse sentido.
Legal. Ah, tem uma pergunta aqui do Leonardo Pereira, que é designer de móveis, e tipo, tem um trabalho bem legal. Ele fala o seguinte: bom dia. A curiosidade dele é saber qual a sua visão sobre o mercado brasileiro e por que você decidiu, de repente, empreender fora do país.
Tá. Cara, é difícil pra mim essa pergunta, porque. Então, a gente não falou da minha trajetória, né? Mas eu moro aqui na Noruega desde finalzinho de 2011. Então, eu estou meio que deslocado, estou fora do mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo eu tenho alguns clientes.
Uhum.
Porque eu comecei minha vida de empreendedor em 2008, né? Uhum. Assim que eu saí da Sigus. Então, desse intervalo de 2008 ali até mais ou menos 2011, comecei em 2012, eu tive dois estudos, cara, pelo que me parece, e consegui começar a ter uma cartela de clientes, sabe? Então, mesmo sete anos já, mais ou menos, 18 anos, mesmo estando longe, o nosso network, o nosso bom trabalho, os nossos relacionamentos passados,
sim,
se mantiveram, até vendendo, conseguindo novos clientes, né? Por exemplo, o GloboSite, a gente conseguiu network, enfim, é uma coisa meio orgânica. Então, eu não sei exatamente como é que está o mercado hoje. Eu daqui olhando, e vou falar do mercado de computação gráfica, eu vejo que teve uma caída forte uns anos atrás, que eu vi vários estúdios grandes sumindo, agências de publicidade saindo do Rio também.
Uhum.
Parece que o Rio está morrendo. Eu vou falar do Rio de Janeiro, tá? Uhum. São Paulo, a gente não tem atuação nenhuma mais lá. E o que me deixou meio triste, porque eu via vários amigos, colegas, sabe, saindo, e de vários níveis, sabe? Tinha empresa que fazia 3D para empreendimentos imobiliários, tinha outras empresas que faziam para publicidade, como é o meu background.
Uhum.
Então foi meio que sumindo. Mas parece que agora, nesses anos aqui, agora que estão voltando, as coisas estão começando a ficar um pouquinho. Pelo menos a impressão que eu tenho daqui, tá? Não sei dizer se isso é verdade.
Não, eu também acredito. 2018, 2019 vai ser o ano, eu acho.
Acho que até um pouquinho antes, 2016, 2017 e tal. Tem os estúdios que estão crescendo aí no Rio mesmo, que dá gosto de ver, sabe? É uma galera. Tem muita gente que trabalhou com a gente na Sigus que estão em outros estúdios e tal. Eu acredito, eu chutaria um otimismo, sabe? E torço para que seja, porque, de novo, são colegas meus, não são concorrentes, são amigos, sabe?
Legal. Então, e você chegou no assunto que até a Jaina estava perguntando aqui. Ela falou que provavelmente você precisou estabelecer conexões, e aí ela falou o seguinte, ela pergunta, network, como você fez isso? Tem alguma dica para dar para quem está começando em relação a network? E aí ela também complementa, um desafio da vida do profissional é se tornar visível no mercado que atua. Como você fez para que os outros pudessem notar você? Então, tipo, network e como você fez para se tornar notado?
Bom, eu tenho, acredito que esteja falando no Brasil, não aqui na Noruega, ou os dois.
Aí eu não sei. Aí eu não,
a gente
não
pode
tem
falar como. Do cenário no
pode
Brasil,
ser,
no
ser.
Brasil,
no Brasil, então, eu comecei, o meu network, ele foi construído, não é sacanagem, a base de e-mail, Wow. House e premiere de filmes de nerds, vamos dizer assim. Né? Porque, que nem eu falei com você, em 98 era escassa a quantidade de informação que existia na internet. Uhum. Então era muito, como eu falei, muita gente aprendendo sozinho. Uhum. E trocando ideias entre si. A lista do Marcelo Souza, do que eu comentei agora há pouco, do site 3D Online, tinha uma lista de discussão de e-mail que eu acho que quase ninguém mais usa isso, né? Aquelas listas de e-mails. Que tinha, sei lá, milhares de usuários e todo mundo ficava postando coisa lá, sabe?
É tipo então, um fórum, né? Só que através de lista de e-mail.
Tipo, não é um fórum porque você não acessa o fórum pra poder falar com as pessoas. Né? É simplesmente
troca
um,
de e-mail.
Vamos dizer assim, um catch-all e-mail que se chama 3D Online, algo 3DOnline.com, e quando você manda um e-mail para esse e-mail é distribuído para todo mundo que está lá. Então todo mundo recebe.
Eu participei de um grupo assim no Yahoo, Yahoo tinha grupos assim.
É, era do Yahoo Groups, na verdade.
Ah, tá, ok, então, ok, Yahoo Groups, ok.
Ou era do Google Groups, eu não lembro agora. Bom, era do Marcelo. Mas enfim, então ali tinha um monte de gente de todas as partes do Brasil que estavam trocando ideia, aprendendo, e quando eu pedia uma coisa, eu botava lá, e tinha uma dúvida, postava lá, e vinha alguém que sabia, respondia. Então, aí você começava a ver que alguns nomes iam se repetindo, né, as pessoas. Uhum. Aí você ia descobrindo nomes, sabe? Tipo, pô, tem o Flávio Mac, que foi meu chefe, e meu amigo até hoje, uhum. O Royle, tem, sei lá, o próprio Marcelo Souza, tem o Léo Santos, tem o Alexandre. Várias pessoas que se tornaram, hoje, né, anos depois, estão nos maiores estúdios do mundo, na verdade, em posições bem altas. Então todo mundo começou junto, sabe? Estou sendo até injusto com um monte de nome aqui que são tão bons quanto esses que eu falei. Mas e essa galera no Rio e tal, como era uma galera, não vou dizer pequena, mas era uma galera que meio que todo mundo começou a se conhecer por causa da lista, né? Começou vai ter um lançamento do Matrix 2, vamos ver. Aí uma galera lá vê, depois o pessoal vai comer pizza, sacou? E ia começar conversando, aí você ia conhecer a galera da Globo, que era viciada também. Aí a gente começou a se encontrar para jogar Medal of Honor, Call of Duty, em Botafogo, sabe? Depois a galera da Globo se juntava com a galera da Sigos, depois a gente ia comer pizza no Baixo Garden, ou no Maitá, na verdade.
Ah, então
você ia conhecendo a galera.
Deixa eu só, tipo, tentar mapear aqui na minha cabeça essa história de network teu. Então, ela começou com, cara, eu preciso aprender e vamos trocar ideia com quem também tá aprendendo ou com quem sabe. Então você pegou uma referência, tipo um mentor, falou, cara, eu vou lá. E aí você juntou com galera que também tava querendo aprender. Isso é bacana, porque, tipo, você tá com o interesse ali de ganhar conhecimento. Não é isso ou não?
Exato. Claro, aí, é porque a gente gostava desse negócio 3D, queria saber o que era.
Exato. E daquela lista de pessoas específicas que tinham, que estavam com aquele mesmo mindset de aprender, de conhecer, de crescer, lá você estabeleceu relacionamentos que eram além do aprender, né? Que era coisa mais do relacionamento mesmo, tipo de se divertir, de fazer coisa junto, não é isso?
Claro, exatamente, porque a gente gostava de 3D, a gente gostava de falar sobre 3D, uhum. E o único lugar que tinha era a lista. Né?
Legal.
Aí começaram a ter essas premieres de filme. A gente, pô, bacana, vamos tomar comer pizza. Pô, o cara é gente boa também. Ah, não, porque a gente tá jogando aí, coisa de nerd. Né? Ah, tá rolando aqui um joguinho. Pô, vamos jogar então o Call of Duty. Aí todo mundo ia se conhecendo. Aí tudo então, tipo, o network ia espalhando. Uhum. E lógico que contatos profissionais eram feitos ao mesmo tempo. Pois todos eram atuantes na indústria,
legal.
Na grande maioria. Então isso só foi crescendo.
Isso na verdade é tipo, se for parar pra pensar, isso é tipo uma, é lógico que é uma proporção mais pessoal e menos organizacional, mas isso é tipo uma convenção, né, cara? Tipo uma Comic Con, né? Tipo, você não, chegou pra se divertir junto com a galera.
E você percebe como é que esses relacionamentos eles se criam dentro, fora do ambiente de trabalho, né, cara? Sim. Como é que eles se fortalecem.
Não, total, isso é muito bom.
Toma uma outra dimensão, porque troca de conhecimento, afinidade, sabe? Você conhece bem o cara que está focado num determinado tipo de projeto, sabe? E começam essas conexões que às vezes você, dentro da empresa, mesmo que o cara trabalhe assim do teu lado e está fazendo um projeto parecido com esse, às vezes você não tá muito
não,
próximo ali,
sim,
sabe?
É verdade,
né? Não tá tão alinhado com os ideais dele e com o que ele tá pensando, sabe?
E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Foi importante você sair do online que tava lá em busca de conhecimento? Essa parte do contato, não físico literal, mas presencial, foi importante, mais importante, tão importante quanto ou menos importante do que a coisa do conhecimento, da troca lá de conhecimento?
Cara, eu acho que tudo é importante. grande do terceiro papel. Eu acho que o fato de você deixar de ser uma letrinha numa tela e ser uma pessoa tem muita influência. Caraca. Porque desde que você não seja um babaca, né?
Sim, não, total.
Se você for um babaca, cara, continua sendo a letrinha, é melhor. Porque se você for uma pessoa agradável e, tipo, nessa comunidade que a gente tinha, você tinha que ser agradável, sim, você tinha que ajudar. Não tinha muito o que o pessoal chamou de hater, né? Porque era todo mundo lá entrando com a ideia de aprender junto, né? Então, todo mundo se ajudava. Então, quando você deixa de ser uma letrinha e passa a ver, pô, o cara é gente boa pra caramba também, aí você, tipo, nem com interesse de network, você naturalmente se torna um amigo, sabe?
Mas eu acho que, cara, quando você tem afinidade, nem rola tanto a parada do interesse. Pode até ter uma pessoa ou outra, mas, cara, é tanta gente falando coisa que você gosta e, sabe, trocando ideia e falando de coisa que você gosta que você acaba que a afinidade é quase que automática, não?
Exatamente. Porque, tipo, já é um passo, né? Porque você sabe que o cara gosta de 3D, você sabe que o cara gosta de joguinhos, gosta de filme de nerd, né? Então, tipo, ali só ali você já tem papo, meu irmão, por mais 4 ou 5 pizzas aí, mais 3 noites.
Não, e aí, depois desse primeiro passo, esse ainda era naquela época que você tava naqueles 6 anos de preparação, não é isso?
É, tipo, foi uma crescente, assim, sabe? Na verdade, não sei até quando durou a 3D Online, mas os amigos que eu fiz lá são amigos meus até hoje.
É legal.
E tinha muita gente naquela comunidade, né? Então, tudo foi um processo que meio que ainda continua, né? Às vezes eu tenho um freelancer que vem trabalhar com a gente, se o cara for um pouco mais velho, tipo eu, ele fala, pô, cara, pô, eu queria agradecer vocês aí que vocês fizeram pela comunidade 3D com a Singles Fly. Eu falei, caraca, mas eu nem falei que eu trabalhei lá, sabe? O cara lembra, o cara faz todo o backtrack, né? Então é uma coisa que continua até hoje. Isso, com certeza, por exemplo, aquele outro cliente, a Globosat, que eu comentei com vocês agora há pouco, foi um cara que tornou-se meu amigo, que foi dessa época da lista do 3D Online. Ele sabia que eu tinha vindo para a Noruega, sabia que eu trabalhava, estava fazendo bastante trabalho aqui para estaleiros, né? Bastante filme com um navio. E ele estava trabalhando na Globosat e precisavam terceirizar um job para um programa chamado Naufrágios, que era sobre navios. Ele falou, cara, o Ricardo faz essa parada.
Legal.
Então, tipo, isso gera frutos que cresce de uma maneira que você não tem como prever, sabe? Então, de novo, desde que você seja bom no que você faz, você não seja um babaca, porque isso é uma outra coisa que é muito importante, tipo, seja be kind, sabe? Não seja babaca, não seja sem ética, porque justamente por ser um mercado pequeno, e é um mercado pequeno, não só de 3D, mas até como design, todo mundo se conhece. Se você for um babaca aqui, você vai ser um babaca para todos os outros lugares. Cara, porque a fama boa, ela se espalha mais rápido que a ruim, até.
Não, com certeza. Opa,
desculpa, falei errado. Eu acho que o ruim é mais rápido que a boa. Né?
Tá. Não, total. Não. E cara, quantas oportunidades que nas empresas que eu trabalhei até hoje, se você tem um cara que fala assim, cara, que o cara é um puta talento. Aí eu falo, pô, você conhece um cara que é bom? Só que aquele cara que é um puta talento, você fala assim, cara, o cara é um escroto. Cara, tu não indica de jeito nenhum. Ainda mais se for aquela pessoa que, tipo, te fez alguma parada que você, cara, me prejudicou. Ou prejudicou alguém que eu gosto. Cara, tu não vai chamar essa pessoa. Então, tipo, o maior impulsionador de carreiras talvez seja, cara, seja uma pessoa não babaca, sabe? Tipo, não seja rolês, cara. Eu acho que é um pouco.
Muitas vezes o network tem muito mais peso do que a sua capacidade técnica, na verdade. E aconteceu comigo. Eu entrei, por exemplo, na Seagulls, muito cru. Mas eu entrei porque eu era amigo de um do Roy, né? De Gustavo, que tá lá também. E lá dentro, claro, tipo, esse é o primeiro passo, você bota colocado lá dentro. Depois você vai se provar, tecnicamente falando. Mas se eu não tivesse conhecido, e foi completamente orgânico esse conhecimento, tá? Não foi pré-calculado. Mas se eu não tivesse feito essas amizades e esse networking, nunca teria tido a chance de ter entrado na Seagulls. Que era um estúdio que era cobiçado para muita gente entrar na época, sabe? Tinha muita gente que era muito melhor do que eu, e sempre foi melhor do que eu, e que nunca entrou, porque, né? E na verdade, nascido já vi gente entrando por passar a ideia de ser babaca. E o cara era espetacular. Tecnicamente, perfeito. O cara foi lá, fez a entrevista, meu irmão, batia a galera que tava lá dentro, tecnicamente falando. Mas não entrou porque ele, cara, passou uma sensação tão ruim na entrevista que, ele, puta, esse cara deve ser uma merda pra trabalhar. E te dizer, depois eu fui ver, né, pela internet, você vai ficar sabendo, que o cara tinha postado em algum lugar que, porra, ele tava indo fazer entrevista na Sigos e tava nervosão. Às vezes o cara só tava nervoso e, pô, falou a coisa errada na hora errada, sabe?
Caramba.
Então, cara, é muito importante você tá ciente disso, que o network é importante, você tem que ser... Seja uma pessoa boa, né? Acho que ser uma pessoa boa seria a palavra correta.
É, eu acho que tipo, tem um trabalho aí diário. A gente tava falando isso na semana passada, que às vezes uma má reputação, assim como acontece com as empresas, com os investimentos, uma má reputação destrói uma pessoa. Então, tipo, você não só se preocupar com a tua reputação, mas, cara, se preocupar em construir isso dentro de você, sabe? Cara, o que que eu preciso ser pra ser uma pessoa melhor? O que que eu preciso ser pra ser um melhor amigo? O que que eu preciso ser pra, sabe, pra ajudar as pessoas ao meu redor? Então, você ter uma missão de contribuição, de você crescer consigo mesmo, eu acho que você não precisa fingir, você não precisa, sabe, simular. Isso acontece, sabe? Tipo, as pessoas vão começar a ver, cara, aquela pessoa é maneira pra caramba. Pô, vou participar. Tipo, cara, eu não poderia pagar, talvez... essa hora que eu tô conversando contigo, com outros caras, que, cara, são incríveis, que já passaram pelo podcast. E eu falei, cara, e como é que a gente consegue isso? Cara, tendo boa relação com as pessoas, sabe? Tipo, tratando bem as pessoas e não tem como você simular isso, sabe? Tipo, eu falo, cara, eu fico assim, cara, o que que eu vou fazer depois pro Ricardo, por exemplo, pra poder compensar esse tempo aqui com a gente, sabe? Eu falo, eu fico assim, eu me sinto na dívida, mas, cara, eu falo, pô, o cara se dispôs pra estar aqui, pra... Cara, o que que eu puder fazer pra ajudar um cara desse também? Sabe, a gente fica, é normal ser humano, sabe? Sim, se você é uma pessoa legal, tu vai querer ajudar outra pessoa também. Então, isso cria um ciclo muito bom, né? O pessoal chama de ciclo virtuoso, né?
Com certeza. E, cara, te falo, eu me sinto na dívida, na verdade. Uhum. Porque, conforme eu falei aqui, eu só tenho... Não vou... Acho que eu vou falar, não, olha onde eu estou, né? Mas, tipo, eu consegui conquistar o que eu consegui na minha vida hoje.
Não, cara, se a gente for olhar pro mercado, você tá bem pra caramba, não, cara.
Mas por causa de ajuda de outras pessoas, sabe?
Sim,
que me ajudaram... lá no começo. Então, qualquer oportunidade que eu tenho de dividir meu conhecimento ou então minha experiência, né, já estamos, sei lá, 20 anos fazendo esse negócio, para poder ajudar alguém que está lá começando, é um prazer, mas eu sinto que é uma obrigação com todos aqueles outros que me ajudaram no começo, sabe? Eu acho que é importante isso. Você não deve nada não, cara. Se você quiser pagar um show quando estiver no Rio, beleza, mas...
paga dois. Tá
pai,
fora isso, cara, o prazer é meu.
E deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente falou sobre o momento que você chegou na Sigos. E depois dessa... Você tava lá, você saiu antes dela fechar, né?
Saí bem antes.
Esse insight fala assim, cara, meu próximo passo. Como é que foi essa você sair do ponto, da zona de conforto e falar, cara, meu próximo passo, e o que que você fez depois?
Cara, meu network me salvou também.
Certo.
Na verdade, não vou precisar entrar em detalhes, mas eu fui demitido numa manhã, e, tipo assim, sei lá, 10 da manhã, e literalmente uma da tarde eu tava numa agência pegando um trabalho, que na época era o da drogaria Pacheco.
Legal.
Que era feito na Euro RSG contemporânea. Pô, esse trabalho que me jogou assim, tipo, eu não teve nem de chorar ser mandado embora, sabe? Porque eu tinha que ir pra reunião, sabe? Então, foi literalmente o trabalho que me deu o pontapé pra me tornar empreendedor, sabe? Logo depois eu peguei um trabalho também grande, com a Niel, não sei se vocês conhecem. Que é nosso cliente até hoje, sabe?
Sim,
então,
sim.
Tipo, aí eu acho que o trabalho prestado aos clientes, o bom relacionamento, foi meio sem querer, sabe? Eu queria dizer que eu fui programado, mas não foi, cara. Eu fui mandado embora de manhã, à tarde eu tava na agência, eu já tava acostumado também, porque na época eu era gerente 3D da Sigos, então eu tava acostumado nas agências. Na verdade, na Euro não tinha ainda, mas fui lá pegar o trabalho e, pô, eu fiz até... 2008, cara, eu fiz a Pacheco até 2012, cara.
Caraca,
se não me engano.
Muito legal.
E foi quando eles acabaram, né, com aquela família, né, que tinha prestação. O pessoal que eu deve conhecer.
Memorável, Ricardo. Não tem como não esquecer.
Pô, eu adorava,
cara.
Né?
Muito legal.
Eu adorava cara. Fazer aquele trabalho, cara. Que uma pena que acabou, mas era um prazer, assim. E, cara, engraçado que acabou, tipo, um mês antes de eu me mudar pra cá, quase, sabe? Então, tipo, foi um ciclo que abriu, fechou. Quando tinha que fechar. Não que não quisesse ter ido continuar, eu queria. Mas, tipo, me carregou ou ajudou a empresa a se manter, né? Até o ponto que a gente mudou de país, né? Então, foi bem sem querer, cara. Assim, mas aí eu tomei gosto. gosto pela coisa, pelo desafio, e continuo nessa de querer aprender e tornar um bom empreendedor, né, até hoje. Acho que nunca acaba, né? Sempre está ganhando mais experiência.
Legal. Nessa etapa agora do início da nossa segunda temporada do podcast, eu estou muito focado em tentar entender, e isso funciona um pouco para mim, que eu tento também ampliar o meu ciclo para poder aprender também. Cara, como faz para chegar no ponto seguinte? Agora, esse ponto eu acho que é o ponto mais difícil. O ponto da precificação e o ponto da cobrança. Cara, a primeira vez que você teve que precificar e que você teve que cobrar, foi difícil? E o que você fez para poder se preparar para isso?
Cara, isso é um problemaço. Porque não tem literatura em lugar nenhum.
Não.
E precifiquei super errado, né? Tipo, eu acho que foi errado. A gente nunca tem confirmação, porque a gente, quando está lá embaixo na cadeia, né? Você não sabe o que está acontecendo em cima, você não tem contato direto com o cliente, você não sabe o tamanho do budget, você não sabe, às vezes, sabe nem qual o tamanho do cliente, às vezes tem gente que pede orçamento e nem fala. Então, quer dizer, tudo isso é importante na hora que você vai orçar um trabalho. Você vai fazer o trabalho que você faz para a padaria ali do cantinho, vai cobrar o mesmo preço, você vai fazer com uma Coca-Cola, não é assim que funciona. A Coca-Cola vai gerar muito... Tipo, tem tantas variáveis que são difíceis, não são palpáveis, e tem tão pouca gente falando consigo mesma com relação a isso, que você está literalmente no escuro. Eu passo o orçamento o dia inteiro. Nenhum deles eu passo, tipo assim, cara, pô, acertei na mosca, sabe? É muito difícil, cara, é muito difícil, porque existe... Não tem como é que eu vou falar? Não tem uma organização, um sindicato, onde as pessoas se ajudam, se defendem, botam um preço mínimo, não tem nada disso, sabe? E acaba que o mercado meio que fica se autoconsumindo. Tem galera nova...
E eu acho que tem a variação de valor também, né? Tipo, eu acho que tem... Esse lance, por exemplo, o quanto vale também a marca daquela agência, daquele estúdio, então, essa coisa de quanto vale também o tempo, eu acho que também é uma coisa que também influencia. Eu, por exemplo, penso que, por exemplo, a média salarial, por exemplo, do designer gráfico no Brasil, do designer em geral, é baixa. É puxada justamente por aquelas pessoas que às vezes não têm tanta experiência, ou não, sabe, ou fizeram faculdade, um cursinho, ou fizeram nada, e estão só se jogando. E tem aquela galera que também tem um peso. Eu acho que você gerar valor naquilo que você faz, primeira coisa que você fez, cara, você se preparou pra caramba antes. Então você construiu lá um valor naquilo ali. Isso já te diferenciava de um bocado de profissionais. Você se associou com outras marcas, por exemplo, a Circus Fly. Você se juntou com outros nomes do mercado, no teu ciclo e tal. Isso somou valor. Então, tipo, cara, eu acho que é isso. Não, acho que não existe a comparação do... tá barato ou tá caro. Acho que é quanto vale aquilo ali que você tá entregando e que você tá se associando também. Porque a responsabilidade, por exemplo, de fazer uma Coca-Cola, por exemplo, e fazer um logo de uma padaria, você gasta muito menos tempo pra fazer o logo da padaria, porque o impacto daquilo que você vai fazer é muito menor. E pra uma Coca-Cola, o impacto que você vai fazer, o quanto de estudo, o quanto de prova que você tem que trazer pra poder fazer uma apresentação lá pra ser aprovado e tal, pra aquele grupo também, é gigantesco também, né?
Exatamente. Isso é aquela parte que é meio... Não dá pra saber. É uma coisa que você tem que sentir. É difícil de quantificar, né? Tem a parte do orçamento que é matemática pura, né? Você vê o tamanho do seu estúdio, você vê quanto ele custa pra rodar durante um ano ou um mês, e você vai quebrando isso e fala, beleza, essa aqui é o valor da minha hora. Então você, pô, olha o trabalho, pô, eu acho que vou gastar tanto aqui. Aí você conta as horas e vê qual é o valor que saiu, sabe?
Esse é o básico, né?
Aí, além disso, vem esse problema da, tipo, quem é o cliente, sabe? Qual é o valor que a gente está gerando? Qual é o valor que a gente está adicionando ao projeto? Tudo isso tem que entrar na conta e é difícil de quantificar, entendeu?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você também pensa também, agora é curiosidade, tá? Tipo, pra eu aprender mesmo. Você pensa em, quando você tá fazendo um orçamento, você pensa também nas quantas horas extra que vão precisar pra aquilo sair mais rápido em menos tempo ou não? Ou não conta?
Você tem que botar, tipo, tentar botar o que ele chama de gordurinha, né? Cara, eu acho que pode demorar, sei lá, 3 horas de fazer isso aqui, mas eu sei que vai dar errado pra caramba aqui. Então, vou botar mais 3:30, mais 4 horas, então você vai tentando... te dar uma margem de segurança. O cliente pede uma alteração, que tá, fica ali no borderline, né, de ser tipo, pô, isso não foi o que a gente concordou, ou tipo, é mais ou menos o que a gente concordou, então tipo, você faz, isso já tá precificado antes. Cara, não é uma ciência exata, não, sabe? Pelo menos eu não consegui resolver esse quebra-cabeça, não.
Legal. Agora, tipo, quando você... Ah, na verdade eu ia te perguntar se você teve muita medo na hora de começar, de planejar, de começar o teu negócio próprio, mas pelo visto você foi meio que no flow, né?
Não tive tempo. Quando eu vi, eu tava na agência, quando eu vi, já tava pegando trabalho, quando eu vi, eu tinha que abrir empresa. Então, tipo, caraca, vamos fazer. E, tipo, sou dono de empresa, puta, caraca, precisa de uma sala, sabe? Tipo, foi meio abatalhado. Eu nunca pensei em ser empreendedor, cara. Eu literalmente caí na vida de empreendedor, assim, sabe? E gostei, achei legal, achei bacana.
O seu principal cliente, assim, quando você tá falando de clientela, é... Não sei qual que você gosta mais, mas seria, talvez seja os dois, o cliente final ou a agência?
Cara, é difícil a pergunta. Eu acho que, pra mim, depende se é agência ou se é cliente, que eu já tive experiência, e tenho hoje clientes com esses dois perfis, mas eu acho que depende muito das pessoas com que você está trabalhando. Eu já trabalhei em agência, que muita gente, eu inclusive, né, às vezes fica pensando, tipo, pô, uma galera meio complicada de trabalhar, né, que às vezes pressiona a gente, o fornecedor, mas o cliente também pressiona. Todo mundo quer pressionar qualquer coisa que vai comprar na vida, né? Ninguém quer pagar mais, todo mundo quer pagar menos. Mas o cliente perfeito, cara, que eu acho, independente de ser agência ou direto, é aquele cliente que vê o valor no que você faz, ele dá a liberdade para você contribuir, né? Foi até o que eu acho que o Ricardo, no podcast passado, falou, tipo, de você adicionar ao produto, né? Você chegar e poder dar o seu input naquilo que está sendo feito, você tem uma visão global do que tem que ser feito, e tendo isso em mão, você consegue oferecer algo a mais para o cliente, e de novo, deixa você criar, gosta do que você faz, muda, claro, o gosto do cliente não é necessariamente sempre exatamente o nosso, mas que só faz mudança do projeto para ele melhorar, ele ficar cada vez melhor, sabe? E que paga as horas que a gente inicialmente estimou, sem tipo, ficar pressionando, criando desculpinha, como algumas pessoas fazem, né? Eu acho que o cliente perfeito é esse, porque aí a gente fica feliz, o cliente fica feliz, o produto tem sucesso, todo mundo ganha, sabe? Eu acho que o cliente perfeito seria esse. Agora, se é agência, se é cliente direto, independe, pra mim, assim, sabe?
Não, e agora, só fazendo um comercialzinho aqui do Ricardo, gente, o Ricardo tá falando disso, mas, cara, o Ricardo sempre atende muito mais rápido a gente, sempre, cara, os trabalhos que ele traz sempre... Sabe, tem um lance bom de atendimento, sabe? Que eu sei que é muito difícil. Eu tô falando também como, entre aspas, artista. Eu sei que sou um cara de negócio, mas eu sou um cara artista também, sabe? Então, tipo, às vezes eu vejo, cara, o perfeito seria isso. Por que o cliente tá pedindo isso? Seria muito melhor isso, tal, tal, tal. Mas às vezes chegar num ponto de equilíbrio pra não demorar mais tempo e tentar fazer com que a coisa saia o melhor possível. Cara, eu sei que o Ricardo faz isso, sabe? Então, tipo, Tem galera de agência que ouve a gente, tem galera de diretores, cara, pede orçamento pro Ricardo, sabe? Tipo, dá uma olhada que você não vai se arrepender. O atendimento do cara é super demais e, tipo, sempre chega num ponto de equilíbrio bacana a questão do resultado, cara. É muito legal, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Quem olha, cara, o teu portfólio também, tipo, já consegue perceber o valor que tem.
O nosso portfólio, né? Não é Ricardo, é Felegrado. Tem quatro pessoas no time.
Não, a galera toda, mas, tipo, sendo representado por você, o contato que você tem com a gente também. Ricardo, não, e às vezes eu fico pensando assim, cara, será que a galera pensa que é difícil trabalhar com alguém fora do país, cara? O cara tá lá na Noruega. Não, mas, cara, contigo, se o cara tem essa sacada de, cara, rapidez, agilidade, atendimento, cara, não importa a distância que você esteja, cara, é sempre muito mais próximo. Se a pessoa for próxima, não importa geograficamente onde você esteja.
Isso. E, cara, a gente tá agora, são 4 horas de diferença que tá entre a gente, e vai subir pra 5, se eu não me engano, no final de março. E depois cai pra 3 de novo, por causa do horário de verão.
Sim.
Então, tipo, isso é uma coisa que pode estar sendo bem usada, pode estar tanto contra ou quanto a favor.
Uhum.
Porque pelo fato de a gente estar 5 horas na frente, por exemplo, né? Se acontece, que acontece muito, aliás, né? Ah, não, de caramba, apareceu aqui um incêndio, a gente tem que resolver um negocinho aqui para amanhã de manhã. O que aconteceu? O pessoal no estúdio ia ter que virar à noite para poder, né, resolver o problema do cliente. Tem que não, mas era bem comum. Agora, se for com a gente aqui, por exemplo, a gente tem a possibilidade de, na manhã do dia seguinte, que seria madrugada no Brasil, trabalhar até umas 2 horas da tarde e tá tipo na inbox do cliente no dia seguinte, sabe, de manhã.
Caraca,
e agora, isso pode acontecer ao contrário também, sabe?
Uhum.
Então, tipo, se o cliente tá ok com essa forma de trabalho, dá para se ter um plus bem grande com relação a isso, sabe? Só tem que saber usar. E a Feligrada, eu não sei se você chegou a falar na introdução, né, mas é uma empresa completamente remota, né?
Sim,
a gente não, a gente tem, trabalha com uma galera, um monte de freelancers, né? Teve um projeto agora que a gente trabalhou para uma empresa que faz roupas de lã aqui, a Birvan, que está no nosso site até, tem uma ovelhinha e um cara. Foram literalmente 24 profissionais envolvidos.
Uau!
É. Caramba, e espalhados no Brasil e aqui na Noruega, sabe? Então, mas a nossa parte fixa mesmo, tem um cara em Florianópolis, o Douglas, tem um cara ai, agora não sei se é Goiânia ou Brasília. Ali no meio, que é o Danilo. Tem o Antan, que é o meu atendimento, que está lá em Voldan, onde eu abri a empresa, e tem eu aqui em Oslo. Então, todo mundo está em lugar separado do mundo, sabe?
Legal.
Então, que é o formato que eu acho que também é a tendência mais para frente, né? Com esse trânsito aí, que nego fica horas preso no trânsito.
Sim, sim.
Enfim, eu acho que é um formato que pode funcionar. Sempre acreditei nisso, e isso a gente tenta usar a nosso favor, não contra.
Não, legal. Ricardo, cara, agora é a parte que a galera fica, cara, que droga esse cara vai fazer isso. A gente vai cortar e a gente vai te chamar numa próxima oportunidade. Cara, muito bom conversar com você.
Acabou já?
Acabou. Infelizmente acabou, mas cara, foi muito, cara, muito obrigado, porque eu acredito, eu tenho muita, é uma convicção minha, a gente tá acrescentando, a gente tá fazendo algo para o ecossistema de design, de marketing, de produtos e, cara, contribuir e falar de planejamento, falar de gente que conseguiu chegar lá, sabe? Porque às vezes a gente ouve algumas pessoas, algumas rodas e tal, de pessoas que não conseguiram, sabe? E ficam jogando o mercado para baixo, ficam falando não dá certo, sabe? Fica aquela coisa do, ah, não vamos conseguir. E, cara, conversar com gente que conseguiu, sabe? Melhorar a tua perspectiva de, cara, o que eu vou fazer? Quais são os skills que eu preciso? É aquilo que vai fazer com que todos nós ganhemos mais no sentido de evolução, no sentido até financeiro também, mas eu acredito muito que a gente está fazendo uma missão muito legal, e especialmente para o Brasil e para o mundo também. Quando a pessoa sabe empreender, sabe fazer, ou pega as informações com pessoas certas, eu acho que todo mundo prospera, a economia vai para frente, e quanto mais gente querendo fazer melhor, o mundo também fica melhor.
Cara, parabéns aí para você pela iniciativa, já te falei isso pessoalmente, mas falo de novo. Parabéns pro Fábio também, que também faz parte disso. Cara, eu vejo, de novo, eu sou um autodidata, aprendi tudo sozinho, pesquisando material na época na internet, ou em livros, ou com amigos, que nem eu já contei agora. Eu vejo o que vocês estão fazendo agora, basicamente uma versão 2.0 da lista de discussão, sabe?
Sim, sim.
Que é criando clusters de pessoas interessadas no mesmo assunto, que trocam ideia, que aprendem juntas, sabe? Então, cara, palmas pra vocês aí, e no que eu puder ajudar, tô aí.
É isso aí, cara.
Valeu.
Muito obrigado.
Valeu, Ricardo. Um abração, cara. Sempre um prazer falar com você, cara. Valeu mesmo. Obrigado.
Igualmente.
Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.